DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Nádia Issoufou e Bettina Riffel estaremos na sua companhia. A seguir, as notícias.
E começamos falando sobre o ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela. Segundo as agências de notícias, nos últimos minutos, a saúde do ex-presidente está melhorando. Ele está se recuperando aos poucos. Mais detalhes mais tarde ou na emissão de amanhã de manhã. E o aeroporto internacional de Damasco foi alvo esta quinta-feira de um violento ataque com morteiros levado a cabo pelos rebeldes. Desde o início da guerra civil na Síria, mais de 93 mil pessoas já morreram. Destas, 6.500 são crianças. O anúncio é da ONU num relatório que sublinha o forte aumento do número de vítimas mortais todos os meses. A alta comissária para os direitos humanos, Navi Pillay, apelou às partes envolvidas para um cessar-fogo imediato. Sobre Moçambique, mais precisamente sobre a greve dos médicos e profissionais da saúde, que estão paralisados há 3 semanas, o Fundo Monetário Internacional defendeu que o orçamento retificativo, que será debatido pelo parlamento em agosto, vai dar uma margem de manobra ao executivo moçambicano para que possam subir gradualmente os ordenados da classe médica e dos profissionais da saúde. Os médicos e técnicos da saúde em Moçambique estão exigindo um aumento de 100% nos ordenados, contra um incremento de 15% decretado pelo governo em abril. O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, marcou as eleições legislativas e presidenciais para o dia 31 de julho, disse hoje o primeiro-ministro Morgan Tsvangirai. Após o anúncio, Tsvangirai acrescentou que recusa a decisão e que Mugabe está a agir de maneira ilegal e inconstitucional. Ele completou dizendo que exige a reforma das leis eleitorais, dos média e das forças de segurança, antes da realização das eleições. Segundo o acordo de partilha de poder no Zimbábue, assinado no final de 2008 entre Mugabe e Tsvangirai, o presidente precisa consultar o primeiro-ministro antes de marcar a data das eleições. No Mali, o presidente interino Diokunda Traoré recusou assinar o acordo proposto pela mediação do Burkina Faso para um cessar-fogo entre o exército e os rebeldes tuaregues. Bamako opõe-se às condições apresentadas pelo MMLA sobre o regresso do exército maliano à cidade de Kidali, que o governo ameaça retomar a força. Recorda-se que as eleições presidenciais no Mali estão programadas para o dia 28 de julho e só serão realizadas com a assinatura desse acordo. Turquia. O primeiro-ministro turco lançou o que considerou ser uma última advertência aos manifestantes para que saiam imediatamente da Praça Taksim, em Istambul. No discurso televisivo, Erdogan também confirmou a sua vontade de consultar a população de Istambul sobre um projeto de reordenamento do Parque Gezi, uma praça pública cuja destruição anunciada desencadeou as manifestações que agitam a Turquia há 2 semanas. Na Grécia, mais de 12 mil pessoas foram para as ruas na capital Atenas esta quinta-feira para protestar contra o encerramento da rádio e televisão pública. A decisão continua provocando reações negativas na opinião pública nacional e internacional. A Organização para a Segurança e Organização da Europa deplorou a decisão do governo Samaras, que priva os cidadãos de um pluralismo nos média. A decisão do governo grego vai demitir 2.700 funcionários, entre eles 677 jornalistas. Na Alemanha, o governo criou um fundo de 8 mil milhões de euros para reconstruir as áreas alagadas. Os governos federal e estaduais da Alemanha decidiram que vão dividir os custos. O fundo é o maior já disponibilizado para o combate à catástrofe no país. A informação foi dada em Berlim pela governadora do estado da Turingia. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, apelou hoje aos governos e a todos os envolvidos em conflitos, instituições religiosas, líderes comunitários, meios de comunicação e a sociedade civil como um todo, a colocarem a educação para a paz no topo das suas agendas. O apelo de Ban Ki-moon surge numa mensagem divulgada hoje, que marca o início da contagem regressiva de 100 dias para o próximo Dia Internacional da Paz, que é no dia 21 de setembro, e o tema Educação para a Paz. Sobre futebol, a Federação Moçambicana de Futebol rescindiu amigavelmente o contrato com o selecionador Gerd Engels, um alemão que, ao que tudo indica, não conseguiu fazer com que a seleção de futebol moçambicana evoluísse. Disse hoje a agência de notícias Lusa, o secretário-geral da Federação, Felipe Joane. Segundo ele, a equipe nacional de Moçambique será interinamente orientada pelos moçambicanos João Chissano e Mano Mano, que eram adjuntos de Geert Engels. Essas foram as notícias. Você fica agora com o Jornal da DW.
DW. Jornal da Noite.
Em Angola, reformas na justiça anunciadas pelo presidente são alvo de críticas. Sem hesitar, o governo do Ghana deporta chineses que violam a lei de mineração de ouro em pequena escala. Aplicação de diretrizes de proteção e acesso aos recursos naturais adotadas pela ONU mostra-se difícil. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta quinta-feira, 13 de junho de 2013. Em 2008 e 2012, triplicou o número de juízes em exercício em Angola, sendo já contabilizados 250 magistrados no país. Este número foi revelado pelo presidente do país, José Eduardo dos Santos, na sequência de um discurso público feito esta quarta-feira, que veio apresentar um conjunto de reformas judiciais que querem descomplicar o processo burocrático. Francisca Bicho, com mais informações.
10 juízes conselheiros do Tribunal Supremo, 4 juízes conselheiros do Tribunal de Contas e 8 procuradores-gerais adjuntos da República foram empossados pelo Presidente da República esta terça-feira, em Angola. Tudo isto na sequência do anúncio que o chefe de Estado do país fez, afirmando que o sistema judicial de Angola vai ultrapassar uma nova fase no âmbito de uma reforma judicial profunda. Segundo José Eduardo Santos, o poder judicial e de justiça vai atravessar um momento de grande impulso com a modernização e informatização dos seus sistemas assentes no princípio de simplificação dos procedimentos. Com esta medida, quer-se também garantir uma maior proximidade dos serviços junto das comunidades, garantindo o acesso dos cidadãos ao direito e à justiça. Mas será que estas reformas planeadas vão se traduzir numa maior credibilidade do sistema judicial angolano? Para Elias Isaac, diretor da organização Open Society, a resposta é clara: não.
Toda reforma só vai servir os interesses do Executivo, mais nada. Nós, em Angola, vivemos uma situação em que o sistema de justiça está completamente a reboque do Executivo angolano. Então, toda reforma que se for propalada não terá fundamento nenhum, porque só irá servir os interesses do Executivo, porque nós não temos um sistema independente do Executivo. O Presidente é que nomeia todos os juízes nas instâncias superiores do sistema de justiça. Nós temos um sistema de justiça que está para punir o cidadão e proteger a oligarquia política.
Segundo o presidente angolano, os últimos anos foram marcados por algumas reformas judiciais e por um aumento significativo do investimento público no setor da justiça, tanto no plano das infraestruturas como dos próprios equipamentos, meios de mobilidade e ainda investimento na qualificação dos recursos humanos. Mas para o advogado angolano Luís do Nascimento, o que não viu reformulado foi a separação efetiva entre os poderes executivos e judiciais.
Ao longo de toda a intervenção do Presidente, em nenhum momento ele se refere à independência do Poder Judicial, à independência do juiz, o Poder Judicial como um poder independente, mas no caso concreto em Angola. Portanto, o Poder Judicial como poder não existe. Portanto, é um poder completamente dependente da figura do Presidente. Neste momento, há uma autêntica recuperação do Estado autoritário, para além do nosso aparelho estar a ser autoritário. É autocrático, portanto, é o poder do presidente.
O número de juízes em Angola triplicou nos últimos 5 anos e José Eduardo dos Santos realçou no seu discurso que hoje no país 4 em 10 juízes são mulheres. Com o número crescente, espera-se que os valores se traduzam numa maior celeridade no tratamento dos processos judiciais e o advogado angolano Martinho da Cruz acredita que com as reformas anunciadas haja maior rapidez no julgamento dos processos.
Acredito que com este impulso, na medida em que se pretende melhorar, digamos, o estado de fala de direito em Angola, acredito que possamos, de facto, vermos bastante melhorado este setor estruturante, setor fundamental, sobretudo quando estiverem em causa os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Se isso se concretizar agora com a nomeação de novos magistrados, acredito que poderemos, enfim, respirar algum alívio no futuro, esperemos que seja tanto próximo.
José Eduardo Santos frisou ainda no seu discurso que continuaremos a conjugar esforços para acelerar a conclusão do ordenamento jurídico necessário ao pleno funcionamento do Poder Judicial e para estabelecer um sistema adequado de formação, qualificação e gestão de recursos humanos. Francisca Bicho, DW.
Acha que as nomeações vão pôr fim às críticas e dar maior credibilidade ao sistema de justiça? Caro ouvinte, contamos com a sua participação. Manda a sua opinião, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
O Ghana é o segundo maior exportador de ouro do mundo, logo a seguir à África do Sul. Mas o setor testemunha uma tendência preocupante de surgimento da mineração ilegal. As autoridades do Ghana dizem que um grande número de pessoas está envolvido, incluindo dezenas de chineses suspeitos que já foram detidos. Alguns deles já foram deportados, outros compareceram ao tribunal em Accra nesta quinta-feira e deverão ser também deportados. Os chineses que foram para o Ghana com a esperança de se tornarem ricos envolveram-se na mineração de pequena escala reservada aos ganenses. Mas os chineses não respeitaram as leis. As autoridades dizem que eles não tinham licenças de exploração. Elas também dizem que o registro do uso de terra e recursos naturais mostram que as atividades dos chineses exacerbaram os conflitos entre os chefes das aldeias, destruíram e poluíram fontes de água, perigando a vida dos moradores. Alguns dos chineses suspeitos envolveram-se em tiroteios com os moradores. Mais de 150 chineses foram detidos em 2 semanas por causa da mineração ilegal nas maiores áreas de mineração do país, no centro-leste e Ashanti. Eles estão a ser deportados esta semana, mas as autoridades de migração dizem que não sofrerão nenhuma acusação criminal. Estas detenções foram intensificadas depois que o presidente do Ghana, John Mahama, lançou uma força-tarefa interministerial para pôr fim ao que o governo considera de ameaça. O responsável pela força-tarefa é Alhaji Inusa Fusain, que é também ministro dos Recursos Naturais. Ele diz que há outras razões ambientais na deportação dos chineses.
Eles poluem as nossas águas, colocam em risco a vida humana e depois de poluírem as águas, vão-se embora. Depois usamos os impostos que não derivam da exploração dos recursos minerais para remediar as consequências.
Mas um legislador da oposição, Hiawe Frimpong Ado, diz que a Força-Tarefa tem de tomar cuidado para evitar excessos. Alguns locais alegam que os membros da Força-Tarefa foram assediá-los e destruir as suas propriedades em nome da expulsão dos chineses.
The Chinese illegal ones must go.
Alguns chineses ilegais têm de ir, mas, por outro lado, não acredito que a máquina da segurança tenha de sair de Accra para o distrito sem correr primeiro a segurança do distrito. Estou convencido de que essas pessoas extrapolam os seus mandatos.
Um total de 202 chineses suspeitos estão a voltar para casa voluntariamente com a repressão do governo depois do caso. Eles solicitam aos serviços de migração as candidaturas para deixarem o país e regressam à China. Em resposta, os serviços de migração dizem que eles têm de confirmar a sua nacionalidade e depois procurar a Embaixada da China para preparar a sua partida para casa. O responsável pelos serviços de migração do Ghana, Francis Palmdetti, disse que os suspeitos estão agora nos centros de detenção, mas ele nega as acusações de xenofobia.
I think we also need to make this point very clear that we are not xenophobic.
Penso que temos de clarificar bem este ponto. Nós não somos xenófobos e não temos problemas com estrangeiros. O problema que temos é que há chineses que estão envolvidos em atividades ilegais. Uma boa parte delas está envolvida na mineração da pequena escala destinada aos nacionais, o que não toleramos e vamos fazer de tudo para pôr termo a isso.
Isso é visto como um esforço bem-sucedido do governo para acabar com a mineração ilegal ou algo que pode originar ainda mais críticas da oposição. Há um ano atrás, a Organização das Nações Unidas adotou diretrizes globais voluntárias sobre a gestão e o acesso à terra, pesca e recursos florestais, diretrizes que devem principalmente proteger os pequenos agricultores. Mas até agora, quase ninguém conhece as regras. O desenvolvimento do assunto com Bettina Riffel.
Tomemos como exemplo Serra Leoa. Neste país da África Ocidental, cada vez que as pessoas precisam abandonar um vilarejo, o ativista e ambientalista Joseph Rahal fica inconformado.
Isso porque investidores têm comprado grandes áreas de terra para plantações, o que tem influenciado na sobrevivência dos moradores da localidade. Por causa desses investimentos, os moradores precisam procurar trabalho fora do povoado e muitos acabam migrando às cidades grandes. Mas aqueles que tentam a sorte longe de casa não têm tarefa fácil. O índice de pobreza e a taxa de desemprego nas cidades grandes é alto. O ambientalista Joseph Rachel explica o risco que existe para os vilarejos em África devido às grandes plantações de palmas, das quais depois é extraído o óleo de palma, biocombustível.
Quando as plantações alcançam 2 ou 3 metros de altura, é possível ver o impacto que a monocultura tem sobre a diversidade orgânica. É possível ver quanto de terra foi usada para uma monocultura. E isso me quebra o coração.
Especialistas estão chamando esse fenômeno de investimento na monocultura às custas de pequenos agricultores de furto de terra. A maior parte dos investidores são estrangeiros, principalmente indianos e europeus. Mas o que assusta ainda mais é que, às vezes, para conseguirem o que querem, os grandes donos de terra expulsam os pequenos agricultores ou pescadores. Segundo o ministro para o Desenvolvimento e Cooperação da Alemanha, Dirk Niebel, desde o ano 2000, 50 milhões de hectares de terra foram parar nas mãos de estrangeiros, seja por venda ou arrendamento. Investidores estes que poderiam somar para o desenvolvimento da região se não fossem responsáveis pela perda dos direitos das pessoas locais, como explicou o ministro alemão.
Os investidores não podem ser os responsáveis pela fome naquelas comunidades, já que, em vez de as terras serem usadas para o cultivo de alimentos, grandes áreas estão a servir para a produção de biocombustível para a exportação.
Há um ano, as Nações Unidas adotaram diretrizes globais para evitar esse tipo de fenômeno. Uma espécie de estatuto que solicita, por exemplo, que haja participação de quem for afetado nos negócios, de que sejam observados os direitos das populações indígenas e que não haja corrupção. Mas, ainda assim, muitos não acreditam que essas diretrizes adotadas depois de 3 anos de negociações consigam mudar alguma coisa. O argumento é simples: é tudo voluntário. Segue as solicitações apenas quem quiser. Inclusive, os governos podem decidir se assumem ou ignoram as diretrizes estipuladas pela ONU. Um ativista da Bolívia que prefere não ser identificado é cético. Ele esclarece que em seu país há regras, mas que na Amazônia, empresas brasileiras e argentinas compram parte das florestas para o cultivo de cana-de-açúcar e soja, e que muitas vezes com o consentimento de autoridades corruptas, diz o ativista. Mas o ambientalista Joseph Rachel é otimista. Ele acredita que, com as diretrizes, ativistas como ele podem cobrar mais do governo. Bettina Riffel para a DW, a Voz da Alemanha.
E lembramos o tema do dia. Em Angola, o presidente empossou 10 juízes conselheiros do Tribunal Supremo, 4 juízes conselheiros do Tribunal de Contas e 8 procuradores-gerais adjuntos da República no âmbito de uma reforma do Poder Judicial e da Justiça. José Eduardo Santos disse que a reforma vai observar um grande impulso com a modernização e informatização do setor. E a pergunta que lhe colocamos, caro ouvinte, é: acha que as nomeações vão pôr fim às críticas e dar maior credibilidade ao sistema de justiça angolano? Contamos com a sua opinião. Mande-a, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Teve lugar esta semana em Berlim, na Alemanha, a 10ª Conferência Política contra a Fome, um fórum que reúne organizações não-governamentais, governos, mas também os pequenos agricultores ou ainda pequenos criadores de gado. Os participantes evocaram a aplicação das diretivas que foram adotadas há 2 anos, que se convencionou chamar de medidas voluntárias aplicáveis às terras, às pescas e às florestas. António Rocha, com os pormenores.
870 milhões de pessoas sofrem de fome no mundo e 2 outros mil milhões estão subalimentados. Mas a terra, a pesca e a floresta, 3 elementos necessários para a alimentação do ser humano, estão cada vez mais raros e, muitas vezes, são motivos de conflitos. A 10ª edição da Conferência Política contra a Fome procurou encorajar a aplicação das diretivas voluntárias que devem permitir um acesso justo e seguro a esses recursos naturais. Diretivas que todos devem adotar, tanto as comunidades como os governos. Para Elizabeth Atangara, presidente da Plataforma das Organizações Camponesas da África Central e embaixadora especial da FAO para as cooperativas, os camarões, por exemplo, está na boa via.
Existem várias reuniões organizadas pela FAO com o governo camaronês sobre as diretivas e temos constatado que há uma evolução no sentido de reler os textos que abordam a questão da gestão das terras e solos. Isso significa que existe uma tomada de consciência.
Uma tomada de consciência que é absolutamente necessária para todos os países africanos, como afirma Madiodio Nias, diretor da Coligação Internacional para o Acesso à Terra.
O Senegal tinha o hábito de receber uma ajuda em arroz do Japão. Nos últimos 2 anos, as autoridades nipónicas disseram que agora também tinham dificuldades para alimentar a sua própria população, ou seja, que o dinheiro já não era suficiente para manter a segurança alimentar da sua população. Na verdade, estamos num cenário totalmente diferente do que conhecemos desde a Segunda Guerra Mundial, e os africanos devem estar conscientes de que é preciso gerir a terra de forma racional, tendo como prioridade o interesse exclusivo das suas populações.
Atualmente, os grandes países esgotaram as suas reservas de terras aráveis e somente o continente africano vai poder alimentar o mundo nos próximos 50 anos, dizem os especialistas. Mas, por enquanto, os líderes africanos dilapidam as terras, vendendo-as ou cedendo-as às multinacionais e aos investidores estrangeiros, em detrimento do meio ambiente e das suas populações. António Rocha, DW.
DW. Cultura.
A edição 83 da Feira do Livro de Lisboa encerrou esta segunda-feira com um balanço considerado positivo, tanto pelas editoras como pelos escritores que viram as respectivas obras conquistarem mais leitores em tempo de crise. Para os jovens escritores dos PALOP, o certame constituiu uma oportunidade para serem conhecidos. Mais que conhecido é o angolano José Eduardo Agualusa, que na passada quinta-feira lançou na capital portuguesa o seu mais recente livro, A Vida no Céu. O nosso correspondente em Lisboa, João Carlos, falou com ele sobre a sua nova produção.
Afinal, como é a vida no céu? José Eduardo Agualusa recorre ao imaginário da escrita e, a pensar nos seus 2 filhos que vivem em Angola, cria com eles uma história de ficção, A Vida no Céu.
É um livro que eu escrevi com os meus, para os meus filhos. Tenho um menino de 16 e uma menina de 8. E, na verdade, com eles, porque eu ia lendo para eles e eles iam fazendo sugestões também. Então, é um livro para um público mais jovem, mas que eu acho que pode ser do interesse de um público mais vasto.
O escritor angolano explica em entrevista à DW que o livro, não apenas para jovens, nasce do título a partir de uma frase com que sonhou.
E a frase era: depois que o mundo acabou, fomos para o céu. Então, a partir desta frase, eu construí todo o romance. É uma história passada num mundo após um dilúvio. A humanidade é forçada, não pode viver mais à superfície da Terra. E os ricos das grandes cidades constroem grandes dirigíveis e vão viver para o céu. E os pobres constroem balões com aquilo que têm à mão e vão viver para o céu também, em aldeias flutuantes. E é a história de um menino, de um garoto de 16 anos que perde o pai num acidente, solta o balão da família, transforma-se num navegador solitário e vai à procura do pai.
Um exercício de imaginação que ele tenta recuperar porque já não sonhamos por influência da televisão e da internet. Na livraria Ler Devagar, em Alcântara, Lisboa, eram muitos os leitores de José Eduardo Agualusa que apareceram para a festa de lançamento numa capital rica em eventos culturais, como a Feira do Livro, que terminou esta segunda-feira, 10 de junho. O autor quase que equipara a vida no céu com a realidade em várias partes do mundo, ou em Angola, onde nem todos os angolanos sonham. Uma Angola onde o regime do presidente José Eduardo dos Santos mantém a cegueira em relação aos mais desfavorecidos e ignora totalmente a miséria da população, constata o escritor.
É a própria realidade que o afirma, né? Os dados das Nações Unidas mostram que Angola é hoje um dos países do mundo onde o abismo social é maior, portanto há uma classe muito pequena de pessoas extremamente ricas e a esmagadora maioria da população vive com menos de $1 por dia.
Cenário praticamente equiparado ao que foi criado para o livro, em que os ricos vivem em dirigíveis luxuosos e os pobres remedeiam-se em balsas-balão depois de um dilúvio ter impedido a todos de continuarem a viver na terra. Além de escritor, como cidadão, não deixa de ser crítico também em relação à sociedade angolana.
Olho com apreensão, naturalmente, porque a Angola não vive uma situação particularmente brilhante do ponto de vista da democracia e da situação dos direitos humanos, mas também com esperança, porque ao mesmo tempo há uma nova geração de angolanos empenhados em combater por uma maior democracia, não é?
Agualusa explica que procura no seu livro, que qualifica de otimista, chamar a atenção para a realidade a nível mundial e, no caso de Angola, é de opinião que o país tem recursos suficientes para mudar o atual cenário, que não é imaginário.
É uma questão de gestão política, não é? É uma questão de aplicar esses recursos no sentido de melhorar a vida da maioria da população e não apenas de uma minoria de pessoas, até porque eu acredito que essa minoria viveria muito melhor se a maioria vivesse melhor também.
O escritor angolano promete continuar a sonhar e a alertar com honestidade para problemas do género. Daí que vai continuar a escrever sobre o sonho, porque prometeu aos seus filhos mais 2 livros desta série da vida no céu. De Lisboa para DW, João Carlos.
E a Bettina Riffel continua no estúdio com algumas respostas sobre a pergunta do dia, não é?
Sim, Nádia. Hoje nós perguntamos se as nomeações em Angola dos 10 juízes vão por fim às críticas ou dar mais credibilidade ao sistema de justiça. O Santos da Namíbia escreveu uma mensagem pelo telefone móvel e escreveu: sim, vai ser possível com os impulsos de novo quadro judiciário. Boaça de Angola escreveu: juristas, entre aspas, porque os juristas vão esquecer por completo a confiança que o chefe do Estado confiou-lhes, limitando-se em lei de 5+5=10 e ponto final. De Angola, escreveu um ouvinte anônimo dizendo: os pobres devem se cuidar porque a armadilha deles foi reforçada. O Orlando Jorge Alves enviou um e-mail, Nádia. Ele diz o seguinte: os magistrados nomeados pelo presidente angolano só vão reforçar os esquemas de corrupção já existentes naquele país. O chefe de Estado angolano fez isso para proteger os seus interesses pessoais, pois ele é um corrupto de alto nível, diz este ouvinte. Os partidos políticos que libertaram-nos do jugo colonial deviam passar algumas férias na oposição, porque as suas ideologias estão moribundas e estagnadas, disse esse ouvinte. Do Facebook também recebemos várias mensagens e vamos ler algumas delas. O ouvinte Elias Silva disse: só Deus saberá resolver os problemas de Angola e dos angolanos. Luciano Inhatumbo disse: é uma maneira de enganar o povo, mas o povo agora é mais inteligente do que quem pensa ser o mais inteligente, diz o Luciano. Orlando Jorge Alves também escreveu no Facebook e disse: não, os nomeados já estão infectados pelo vírus da corrupção angolana. Laura Mendonça disse também: não, não muda nada mesmo, porque de certeza que são pessoas da sua laia. Vamos esperar para ver no que vai dar, diz esta ouvinte. O Higino Carmona disse: não, não vai mudar nada. O Manuel Yampa escreveu: esse presidente perdeu a noção. Eduardo Tixing Daido escreveu: José Eduardo dos Santos empossou os capangas, como tem sido noutros órgãos, para que cumprem o que ele manda. O ouvinte Calton da Costa de Quelimane escreveu: no meu ponto de vista, acho que essas nomeações não vão dar nenhum efeito, porque estes nomeados terão que trabalhar do jeito que o seu chefe quer, porque foi ele que os nomeou e mais nada. O Kenzo Correia escreveu: so romantic Angola, graças a Deus que tudo tem um início e tem um fim, diz esse ouvinte. E para encerrar, o Firmino Valente Fival disse: as críticas têm que ser pontuais e constantes, pois que não devem terminar. Quanto à credibilidade, é um valor muito subjetivo, diz este ouvinte. Vamos ver no que vai dar.
Muito obrigada aos ouvintes pela participação. Antes de terminarmos, vamos atualizar a notícia sobre o estado de saúde de Nelson Mandela. Ele está a melhorar, disse hoje o presidente sul-africano. Jacob Zuma visitou hoje o ex-presidente num hospital de Pretória, onde está internado há 6 dias. Jacob Zuma apelou às pessoas a rezarem pela recuperação rápida de Madiba, como também é conhecido. Nelson Mandela tem uma infecção pulmonar e está pela 4ª vez hospitalizado desde dezembro passado. Está assim completa a informação por hora. Foi um prazer enorme trabalhar para si. Boa noite e até mais.